Passando a Limpo.
Estou vendo essa manchete aqui, muito feliz com ela, que é Beto Barbosa, faz o primeiro show depois do câncer e diz: vocês ajudaram na minha cura. Em algum momento a gente pensou até que era definitivo, o homem estava indo embora pelas informações de que ele estava acamado, hospitalizado por muito tempo. Diz aqui, ó, um dos maiores nomes da lambada de volta aos palcos, depois do tratamento que durou 8 meses contra um câncer na próstata e na bexiga. Beto Barbosa fez seu primeiro show na madrugada do sábado, depois do tratamento. Foi em João Pessoa e o cantor está feliz e dizendo que está curado. Balança, Beto! Fiquei muito feliz ontem vendo uma entrevista do general Carlos Alberto Santa Cruz. Uma entrevista a Roberto Dávila, bem feita, como são todas as entrevistas de Roberto Dávila. Mas a segurança... Pode sentar aqui, se você... Tem medo do vento, ó. A segurança, a sensatez, a brasilidade... Eu acho que essas coisas vão terminar dando certo, né?
Ô, Geraldo.
Puxa daqui, puxa dali. Mas nós temos gente nesse governo de muita qualidade e precisamos falar bem dessas pessoas. Pois não, Vale.
Ô, Geraldo, eu vi um trecho dessa entrevista. Eu já estava cambaleando de sono, então não peço a você detalhes porque...
Ela foi até quase meia-noite.
Né? Exatamente. Então não consegui. Dava um cochilo maior do que um olho aberto. E não consegui prestar atenção. Mas percebi a lucidez do general e isso me parece uma regra, né, Geraldo?
Sim.
Nesse time de generais que faz parte do governo, eles têm a cabeça muito centrada. É bom a gente fazer uma separação sobre o papel de um militar hoje das Forças Armadas com o papel que teve o militar no passado. Uhum. Na década de 60, na época do golpe de 64.
O general, ele, por exemplo, ontem disse que na época do chamado golpe de 64, ele tinha 12 anos de idade.
Pois é.
É outra história, é outra coisa, é outra vida.
Então, essa geração...
Defensor ardoroso da democracia.
Claro, essa geração que nós temos hoje de militares foi concebida com outra cabeça, entendeu? Com outra realidade. Então eles pensam o país de outra forma, não com aquela mentalidade da década de 60, que foi aquela que a gente conheceu, né?
É isso.
Posso dar um pitaco?
Estamos falando de Carlos Alberto Santos Cruz.
Eu não vi a entrevista, mas o que eu consigo ler, o que eu consegui depreender desses últimos dias é que aparentemente, Bolsonaro está queimando o filme dos militares. Eles não querem esse tipo de alarido, esse tipo de propaganda negativa, haja vista toda a reação que aconteceu a partir da defesa que ele fez do movimento ou do golpe de 64. O que eles parecem querer é garantir a aposentadoria deles, e até veio com um plus, que foi esse aumento, né? E organizar o país daqui para frente, porque não adianta nada ficar revirando o passado, sinceramente.
Agora, todos eles, quando falam, respeitam a institucionalidade, falam com respeito ao presidente da República.
Claro.
Bolsonaro é o presidente da República. Então, o próprio Mourão, que fez um discurso anteontem, foi nessa linha, disse, olha, a decisão, por exemplo, de pedir comemoração, disse, olha, foi uma decisão do presidente, e o presidente é o presidente, né? Uhum. Mas que a situação deles, e são todos muito tranquilos, sem desespero. Eu acho que termina dando certo e é bom que dê certo, né?
Ô Geraldo, e é bom que se diga também que além dessa mentalidade diferente que eles têm hoje, eles são homens bastante bem formados, todos são muito bem formados. Você pega do vice-presidente, general Mourão, aos outros generais, não só o Carlos Alberto Santos Cruz, que falou ontem nessa entrevista à Globo News, eles demonstram muito conhecimento, um preparo muito bom, eles conhecem muito o país. Você sabe muito bem que os militares, eles circulam o país todo, passam temporadas em vários pontos do país. Então, além de conhecer um país na prática, eles conhecem um país também por formação.
Romualdo de Souza, Brasília.
Eu assisti a entrevista do general e tem dois detalhes importantes que eu gostaria de ressaltar. O primeiro é que o próprio general Santos Cruz não está nada satisfeito com essa inserção muito intensa do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas redes sociais. Ele diz que hoje em dia, com essa facilidade de todas as comunicações, é importante estar nas redes sociais, mas também é necessário estar atento para os riscos dessa inserção intensa. E a outra questão é que, como secretário de governo, ele disse que o Palácio do Planalto tem dado uma peneirada boa na hora de contratação das indicações, justamente para evitar a desindicação, que é aquele negócio, indica hoje, nomeia amanhã, depois de amanhã tem de desnomear porque o cabra estava enrolado com a ficha suja ou não estava capacitado. Então, o primeiro quesito, segundo o general, é a capacidade técnica. E isso vai, as vagas, alguns cargos comissionados vão continuar, o governo não vai acabar com todos eles, e é bom, disse o general, que esses cargos sejam preenchidos por pessoas capacitadas, habilitadas e que, acima de tudo, estejam dispostas a colaborar com a construção desse Brasil que está sendo passando a limpo, disse o general na entrevista à Globo News. Geraldo.
Nessa mesma linha, Romualdo, ele disse que compreende, sem nenhum problema, a indicação política. Agora, a indicação política decente, com pessoas, como você disse, preparadas, prontas para os cargos que assume, corretas, honestas. Se forem feitas assim, está tudo sob controle. E é isso,
desde que o governo consiga cumprir a promessa de reduzir esses cargos comissionados, primeiro ponto. E o segundo ponto é que as indicações precisam passar por esse critério de que tratou o general Santos Cruz: capacidade, habilidade, ficha limpa e envolvimento e pertença ao projeto de governo.
Deixa eu começar por você aqui, Jamildo, lhe perguntando de quem é essa frase, numa entrevista longa ao jornal Estado de São Paulo. Desgaste do governo Bolsonaro não interessa a ninguém.
Quem é?
Quem é? Tá aqui, olha.
Governador, alguém da oposição irresponsável, né?
Governador Rui Costa, PT, da Bahia, na entrevista inteira. É outra demonstração de
equilíbrio,
de muito bom senso. Costa diz estar perplexo com a ausência de ideias da gestão Bolsonaro, defende diálogo para evitar que o país afunde, porque diz que o desgaste do governo para entrar numa nova barra funda não interessa a ninguém.
Veja que graça, igual as colocações que foram feitas, né, num tom um pouco acima, pelo presidente da Câmara, Maia, quando teve os primeiros embates aí com o Bolsonaro. Dá para concordar,
Geraldo,
integralmente.
Oi, Wagner.
É bom que se diga, claro, eu quero parabenizar o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, por essa declaração, mas é bom que se diga que o mercado financeiro já está sinalizando que, se o governo Bolsonaro não disser a que veio até o fim deste primeiro semestre, nós poderemos, já no ano que vem, retornar a um período de recessão na economia. Então, como disse, bem disse o governador Rui Costa, o fracasso do governo Bolsonaro não interessa a ninguém. É claro que o governo até agora é um marasmo. A gente sabe que nesses 90 dias de governo não apresentou ainda muita coisa. A reforma da Previdência que está caminhando a passos de tartaruga. É verdade que na semana passada deu uma certa acelerada aí ao escolher o relator na CCJ, mas ainda está longe de se tornar uma realidade. Então, o governo tem que mostrar a que veio, porque senão o ano que vem, segundo analistas do mercado financeiro, o Brasil volta para a recessão.
Deixa eu ler um pedacinho aqui do que ele disse, em homenagem à sensatez do governador, e passar a palavra para vocês. Reeleito para governar o maior estado administrado pelo PT, governador da Bahia, Rui Costa, defende a aprovação da reforma da Previdência proposta pelo governo Jair Bolsonaro, com apenas 4 alterações. A posição contrária às decisões do partido, que é radicalmente contra o texto inteiro. Ele disse que tem 4 alterações a fazer. Eu vou passar para Jamildo, que depois ele vai terminar encontrando esses 4 que eu procurei terminando encontrando. Porque aí
dois deles,
com certeza, é
um BCP. Em relação ao BPC, isso é fundamental, o benefício da prestação continuada. A outra questão que ele também é contra é tratar da aposentadoria no meio rural. Um terceiro ponto, ele considera, o governador da Bahia, que a capitalização vai arrebentar a previdência pública e a previdência privada e só beneficia aos bancos, na palavra do governador da Bahia. E aí tem uma questão importante. Os 9 governadores do Nordeste têm feito um bloco. Esse bloco, na minha avaliação, não interessa a ninguém, mas eles insistem nesse bloco nordestino como se fosse a última Pepsi-Cola do deserto do Saara. E aí o governador diz que, feito essas ressalvas, é fundamental fazer a reforma da Previdência, até porque os estados também serão e terão de ser beneficiados. Aliás, o governo federal está até fazendo o dever de casa que deveria ser dos governadores. Que aí fica todo mundo nessa onda de dizer não, porque a gente não vai fazer a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência tira direitos, mas os governos estaduais sabem que se eles próprios não fizerem a reforma da Previdência, não é só o país, a economia nacional que vai para o buraco. Os estados também vão para pindaíba.
É bom que se diga também, Romualdo, você sabe muito bem que os governadores nos estados são contra a reforma da Previdência, ou pelo menos discursam nesse sentido. Mas quando chega em Brasília, todo mundo sabe que há a necessidade de se fazer a reforma da Previdência. O que os governadores querem, na verdade, é jogar todo o ônus da reforma para o governo federal e chegar nos estados e dizer, olha, não foi eu, não foi comigo, foi o governo quem fez, o governo federal quem fez, foi o governo Bolsonaro quem fez. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eles querem é isso. Nenhum assume ou poucos assumem a responsabilidade da reforma da Previdência.
Agora, é por isso que ontem eu disse, Geraldo, ao relator da reforma da Previdência, o delegado Marcelo Freitas, que tudo bom, é bom que amanhã o ministro da Economia compareça à CCJ, Paulo Guedes, com aquela conversa fácil dele e inteligente, vai chegar lá, vai dobrar meia dúzia dos indecisos, e aí a reforma da Previdência vai para a comissão especial. Agora é o ponto. O ponto é que eu falei ao relator que ele precisa, naquelas 10 sessões de debates da reforma da Previdência na comissão especial na Câmara, precisa levar os governadores. Se não os 27, mas pelo menos um bloco do Nordeste, já que o Nordeste insiste em ficar nesse bloco infrutífero. Olha, eu considero esse bloco de governadores do Nordeste o mesmo que considero para o Mercosul, não tem a menor importância. Pois bem, então o relator disse que vai chamar governadores para o debate, até porque ele, o relator, quer ouvir a opinião dos governadores e quer que a sociedade brasileira conheça a opinião dos governadores.
Vamos usar Fernando Henrique nessa conversa, porque ele fica de longe agulhando o governo. Agora, vamos lembrar que quando foi do Plano Real, que era também, de princípio, uma coisa complicada, depois que deu certo, tudo bem. Mas nós vimos de 200 planos, todos dando errado, e de repente aparece um dinheiro que me deixa quase liso. Eu era milionário e fiquei tostãozário a partir do Plano Real. Resultado. E Fernando Henrique não foi atrás botar Itamar Franco debaixo do braço, que também não tinha muito jeito para isso, para conversar, não. Ele mesmo foi. É bom dizer que Fernando Henrique convenceu a nação sobre o Plano Real, além do Congresso Nacional.
Exato. Justamente. E não deixou de ter oposição, né? O PT apostava tudo quanto era ruim. E ele conseguiu realizar alguns avanços, a estabilização é um deles. E talvez seja isso que falte, o governador querer governar, o presidente querer governar, porque só ficar pelas redes sociais fica complicado.
Mas se você já...
Como ator...
Eu estou achando que se o não desanimar, porque, por exemplo, teve um deputado, eu estava vendo aqui a declaração dele, dizendo que quando o Paulo Guedes disse no Senado que não tinha apego para ficar no governo de qualquer jeito, ele estava mais ou menos dando adeus ao governo e que não, poderia...
Sinalizando,
isso,
né?
Sinalizando. Isso é uma irresponsabilidade, porque a gente sempre diz que quando ele acabou de dizer isso agora, eu tenho responsabilidade suficiente para saber da minha importância nesse cargo e não posso, como quem diz, não posso deixar o governo por qualquer besteira.
E também disse que não podia desistir na primeira derrota, senão seria sinal de fraqueza. Tem que insistir até quando, tipo, achar que deu, que não tem mais o que contribuir. Agora, em relação ao Bolsonaro, ele talvez queira, assim, imitar Lula. Lula o que era? Um grande ator que ficava pelos palcos do Brasil inteiro, fazendo aquela demagogia, jogando rico contra pobre, região contra região.
É.
E na sequência, deixava o ministro da Economia cuidar da vida real. Talvez o interesse dele seja esse, ser um grande animador de torcida, como Lula era, e deixar o barco correr. Se funcionar assim, bem, talvez tenhamos algum avanço. Talvez não.
O
problema
grande...
é que esse animador de torcida, animador de torcida tem de ter as pernas bonitas, aquela sainha curta e ficar abanando o rabo de cavalo para chamar a atenção dos torcedores. O problema é que o presidente Jair Bolsonaro, de certa forma, está literalmente abanando a bandeira que não é a bandeira prioritária. No ponto de vista dos negócios, a ida de Jair Bolsonaro a Israel pode até ser bom para a tecnologia, mas do ponto de vista de negócios de exportação, o Brasil pode perder parceiros por causa de declarações polêmicas que o presidente da República de um país não pode sair, como fez Jair Bolsonaro, ir nos Estados Unidos e fazer a campanha de Donald Trump pela reeleição e agora bancar a campanha de Benjamin Netanyahu. Eu acho que o presidente do Brasil tem de ser um pouco mais distante dessas políticas internas.
Eu vejo outros problemas também, Romualdo de Souza. Como a gente estava falando agora há pouco a respeito da reforma da Previdência, é bom lembrar que recentemente saiu dado o desemprego. O desemprego, nesse início de ano, ou seja, nesse início de governo Jair Bolsonaro, aumentou. Nós voltamos ao patamar dos 13 milhões de desempregados. Já há um alerta das construtoras que atuam no programa Minha Casa Minha Vida, que já avisaram ao Palácio do Planalto que vão começar a demitir trabalhadores. Ora, na construção civil, o setor que mais emprega no país... Bom, eles reclamam aqui da defasagem no cronograma que começou no início do ano. Defasagem, evidentemente, no pagamento dessas obras do Minha Casa Minha Vida. Então, eles alegam que há atraso no repasse de pagamentos devidos pelo governo e ameaçam, então, já começar a demitir trabalhadores porque dizem não tem como pagar o salário desses trabalhadores. Então, é preciso olhar para o país, a situação que o país está. É bom lembrar também que o governo ainda não apresentou nenhuma ação no campo social. E a gente sabe que há uma demanda muito grande por ações sociais do governo no país, que ainda tem uma parcela de pobres muito alta. E é preciso que haja um olhar do governo para essa parcela do país também. Então, os sinais estão aí na vista de todo mundo. Enquanto, como você bem disse, Romualdo, o governo vai lá para Israel fazer mais uma viagem internacional considerada, pelo menos por mim, inócua, porque o que conseguiu arrumar lá em Israel foi só mais confusão. Não atendeu aos anseios do Estado de Israel, que queria que o Brasil anunciasse já agora a embaixada em Jerusalém, E ficou também de mal aí com os palestinos, porque foi a primeira vez que um presidente, um chefe de Estado foi a Israel e não fez uma visita à Palestina, além de fazer pela primeira vez uma visita ao Muro das Lamentações acompanhado do chefe de Estado local. Então, foi totalmente difícil, complicada essa visita de Bolsonaro a Israel.
O jornal Valor Econômico está fazendo aquela pesquisa direta junto aos parlamentares, informando como eles votam. E comemorou ontem um número crescente de deputados, cada vez mais os deputados se convencendo a votar pela reforma.
Apesar de Bolsonaro.
Está aqui, ó. Enquete mostra 171 deputados que dão apoio total ou parcial. E o interessante é o crescimento disso. Começou com, parece que 90, e foi crescendo, crescendo, os caras estão se definindo a favor da reforma. Ao mesmo tempo, Romualdo, eu vi agora de madrugada uma entrevista bem doidona de Cajuru, ele dizendo que aposta com qualquer pessoa que no Senado a reforma vai tropeçar, porque a passagem de Paulo Guedes lá pela comissão desagradou alguns senadores e, como o Senado é pequeno, foi fácil convencer, ele diz, a uma maioria a barrar a reforma quando chegar por lá. Agora diz que vai passar facilmente a reforma de Sérgio Moro, porque parece que ele agradou mais a conversa de Sérgio Moro com o pessoal. Foi isso mesmo?
Na prática, a reforma de Sérgio Moro, como diz o Cajuru, foi o seguinte: ela chegou na Câmara dos Deputados, então a iniciativa do governo é na Câmara dos Deputados. Como na Câmara dos Deputados já tem o projeto de reforma da Previdência, o deputado presidente da Casa, Rodrigo Maia, preferiu deixar a reforma que trata da corrupção, do combate à corrupção, ao crime organizado, para depois. Aí, no Senado Federal, um grupo de senadores, capitaneado pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, resolveu trazer para dentro do Senado aquela proposta de Sérgio Moro como se fosse uma proposta de senadores. Então começa a tramitar no Senado, e é bem verdade que a conversa de Sérgio Moro com os senadores foi mais agradável, porque não toca em pontos que eu considero assim importantes, que é o apoio dos eleitores ao senador. Se Cajuru vai passar 8 anos ouvindo as redes sociais, ele vai fazer um mandato diferente. Agora, é bom lembrar, quem foi, voltando à questão do Paulo Guedes, quem foi ou quem peitou, quem foi contra o discurso de Paulo Guedes na Comissão de Economia, na semana passada, no Senado, foi o mesmo grupo que já era contra. É o grupo do PDT, o grupo ligado a Ciro Gomes, como a senadora Cátia Abreu, que foi candidata a vice-presidente, foi o PT e foi o PSB de bola, que é que tem em Cajuru o seu líder. Portanto, um partido que tem Cajuru como líder tem que dar uma arrumada na casa primeiro, antes de falar mal do governo.
Olha, eu discordo da avaliação do Cajuru lá. Concordo com você, Romualdo. Ele não parece ser exatamente uma liderança assim para fazer esse tipo de avaliação nesse momento. Primeiro porque, em relação ao projeto de Moro, é bem possível que nem chegue ao Senado da maneira como foi apresentado. Antes disso, vai ser avaliado pela Câmara e pode ser reformado em parte ou em todo. Ele próprio já disse que, se mudarem algumas questões centrais, ele retiraria o projeto. Em relação à reforma, aquelas pessoas que fizeram aquela estridência toda lá, quem são? A senadora Cátia de Abreu era amiga pessoal de Dilma, está ali para causar confusão, não quer apoiar o governo Bolsonaro ou qualquer reforma que mude absolutamente nada positivamente. Segundo, a outra lá, a outra jovem, também é do PDT, um partido de oposição. Então, essa estridência não leva a nada. E o que é triste é que as redes sociais, em vez de ajudar, mais das vezes elas atrapalham enormemente, porque ficam essas pessoas desviando o foco, causando distrações e não discutem as questões centrais que são relevantes para o país. Bem, vamos aguardar. Ô
Jamildon, só para encerrar esse caso de Cajuru, é bom que você diga que Cajuru, como especialista em futebol, devia fazer como os times de futebol que vão jogar na casa do adversário. O que é que eles fazem antes do jogo? Um treino de reconhecimento do gramado. Então Cajuru devia primeiro conhecer o gramado, onde está pisando, para depois começar a se posicionar.
Ok, eu estou, Romualdo, aqui acompanhando o tempo todo uma manchete dizendo lei que proibia os fogos foi... caiu. E tem essa lei, tem?
Fogos que façam barulho, não?
Fogos de barulho.
É em São Paulo, Geraldo.
Ah, foi localizado em São Paulo.
É, só em São Paulo.
Andaram até pensando em estender para o Brasil todo, né?
Uhum.
Mas ela já caiu em São Paulo, né?
É. Na verdade, esse projeto estava no Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu a lei, dizendo o seguinte, não poderia o município de São Paulo, a pretexto de legislar sobre interesse local, restringir o acesso da população paulistana a produtos e serviços regulados pela legislação estadual e legislação federal. Então, na prática, não é que o prefeito está errado em proibir fogos que fazem barulho. O prefeito é que não tem poder para tomar essa atitude. Isso faz parte de uma legislação estadual, portanto, só o governador do estado pode tomar a decisão, ou se o presidente da República assim o quiser. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão precária, provisória, portanto, mas eu duvido que chegue ao pleno, ou pelo menos a um dessas turmas. Mas o que o ministro suspendeu foi o ato do prefeito João Dória, porque, segundo ele, isso não é uma decisão do prefeito, é uma decisão do governo estadual.
E além disso, além de São Paulo, outras cidades já vetaram também fogos com estampidos em comemorações. Fogos que façam barulho, né? Então são demandas de ativistas e protetores dos direitos dos animais, propostas e projetos de lei para banir fogos barulhentos. Como a gente sabe que várias manifestações ocorrem no país ainda com fogos, então há movimentos constantes pelo país para acabar com esse tipo de manifestação. Inclusive, Geraldo, recentemente, eu acho que foi... Recentemente, eu digo, ano passado, no aniversário do Esporte Clube do Recife, eu reclamei aqui mesmo, não passando a limpo, a respeito de mais um ano o Esporte Clube do Recife fazer a abertura do dia às 6 horas da manhã, soltando uma rajada de fogos. Ou seja, ali é uma região residencial na Ilha do Retiro. Imagina o que tem de idosos, não estou falando nem somente dos animais, né? Tem os animais que sofrem também, mas tem idosos, pessoas doentes em casa, pessoas que chegaram do trabalho tarde da noite, precisavam descansar. Então, 6 da manhã, na porta de casa, tem uma alvorada festiva.
Aproveitando ainda essa questão das decisões isoladas, temos um código de defesa do consumidor exclusivo do estado de Pernambuco, já valendo aí. E estamos com o doutor Danilo Eber, que é especialista em direito civil e professor da AESO. Vamos conversar com ele, então, sobre isso. Professor, nós não temos um código federal já de defesa do consumidor? Podemos, é normal que a gente vá adicionando outros códigos a esse que já existe?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. E especialmente aos ouvintes. De fato, a gente já tem um Código Nacional Federal, mas Pernambuco ele foi pioneiro nesse ponto em adicionar, vamos dizer assim, e atualizar a defesa do consumidor em geral. Não era obrigatório, mas os legisladores do Estado acharam por bem acrescentar o que foi visto pela defesa do consumidor, pelos consumidores em geral, muito bom, né, para a nossa população, para fortalecer o consumidor em diversos pontos, como liquidações, no uso de bares e restaurantes, na compra pela internet. Então, a gente pode fazer uma análise geral desse ponto, mas dizer que foi positivo, né? Foi importante a elaboração desse código.
Oi, Jamildo.
Geraldo, vou contar um episódio aqui que me aborreceu muito no sábado, não sei se cabe aí nesse código, mas acho que é uma relação de consumo frustrada. Eu estava precisando fazer uma caridade e comprar um botijão daqueles que você compra no carrinho, na rua, né? E não precisava apenas do líquido, precisava também do recipiente, né? Aí eu procurei ali pelas redondezas, moro no Espinheiro, aí fomos bater numa produtora, uma distribuidora, que se recusou a vender o botijão. E a alegação era simples, assim, olha, vai ter uma greve de caminhoneiro e a gente não quer vender. Isso aí, obviamente, fica claro que a intenção é especular. Eu fico pensando, meu Deus, uma pessoa dessa não acredita em Jesus Cristo, em salvação da alma e nada, porque a ambição desmedida não vai ter punição para ela no paraíso, né? Resultado.
Esse já é o erro que vem pelo avesso, né? Para coisas desse tipo, tem punição, doutor Weber?
É. O código ele prevê vários tipos de punição, né? Especialmente em relação às multas. Nesse caso, há uma relação abusiva. A multa ela é aplicável em dinheiro, né? O estabelecimento vai pagar uma multa e também pode chegar a cometer o que a gente chama de uma contravenção penal, né? Que é um, vamos dizer assim, um crime mais leve, né? Não só no Código de Defesa do Consumidor, mas um crime contra a economia popular. Por exemplo, você tem gasolina no posto, o posto se recusa a vender, já pensando na greve de caminhoneiros que está para estourar, e aumenta o preço abusivamente, como a gente viu, né, recentemente. Então, isso também é passível de penação, de punição, não só em relação à multa, né, para o sujeito pagar uma quantia em dinheiro, mas também na área criminal.
Uhum. Nós estamos ouvindo, querendo perguntar também, mas eu, para não esquecer, eu estava lendo uma manchete que dizia: cuidado com o que você diz das empresas na mídia social. Pessoas que têm, às vezes, o bucho de piabo, a boca rota, e, por exemplo, não foi bem tratada num bar, num lugar qualquer, numa empresa qualquer, e botam para arrombar, esculhar.
Por qualquer coisa.
Por qualquer coisa. Esculacham, às vezes até passando do limite, que é muito normal que as pessoas passem do limite quando elas estão na mídia social. Pode dar alguma coisa para alguém que faz alguma acusação pesada e não consegue provar contra uma empresa, doutor?
Pode. Na verdade, é normal você fazer uma reclamação na mídia social, né? Mas a mídia social, a população, né, o povo esquece que realmente você não está numa terra sem lei, né? Hoje, especialmente depois de várias regulamentações, você tem que ponderar, você tem que medir, né? Você tem que ir com calma naquilo que você diz na mídia social. Então, se eu fiz uma pedi uma comida, fui no restaurante, fui mal atendido, eu posso fazer uma reclamação, né? Eu posso dizer, olha, não gostei do restaurante, o restaurante é ruim, etc. Mas se eu exagerar, né, se eu vier a passar do ponto dizendo que a comida, esse restaurante vende comida estragada, o restaurante tem pessoas que me trataram da forma A, B, enfim, né, que eu começar a exagerar e, como você mesmo disse aí, bota para quebrar de forma falsa, o usuário ele pode sim ser responsabilizado, né? Então, a responsabilização ele pode vir, por exemplo, a empresa pode processar o usuário. Não é comum, mas é possível. Então, assim, é bom o consumidor em geral ficar atento, né? Principalmente naquilo que fala nas redes sociais.
Uhum. Ô, Wagner, você é um reclamador quanto mais, ou você toma outra atitude? Eu te digo o seguinte, eu prefiro deixar de frequentar o ambiente do que reclamar dele. Se eu chego num bar e esse bar não me agrada por alguma coisa, por atendimento, pô, eu não vou mais.
Eu faço o seguinte, Geraldo, se o bar é de um amigo meu, eu chamo ele e aponto que está errado, o que eu considero que esteja errado. Se o bar for de uma pessoa que eu desconheça, e que eu também não tenha muito interesse, eu simplesmente não reclamo nada, pago minha conta, vou embora e nunca mais volto. Agora, eu queria saber do doutor Danilo Weber a respeito das alterações que atingem alguns setores específicos da economia, como, por exemplo, bares e restaurantes, já que você tocou nesse assunto também, Geraldo. Veja só, esse novo código estadual impede o estabelecimento de exigir consumação mínima. Isso é muito polêmico. E eu queria levar essa questão, por exemplo, para os comerciantes de praia. Por exemplo, da praia de Boa Viagem. Pessoas que têm espaços na praia, montam a barraca, aí tem todo aquele trabalho de madrugada de levar o material todinho para comercialização, bebidas, alimentos e tal, montam as mesas, Aí, de repente, chega um cidadão que acha a mesa bonitinha lá, as cadeiras bonitinhas lá, com guarda-sol e tal, senta e não quer consumir nada, entendeu? Aí tem um trabalho do cidadão, de um pequeno empreendedor que monta um negócio, que tira o seu sustento ali, que tem um trabalho de madrugada levar todo aquele material, no final do dia recolher tudo, trazer de volta, e tem alguém que quer sentar e não quer consumir nada. Quero saber como é que o novo código trata essa questão especificamente para esses ambulantes de praia, doutor Danilo.
É, de fato, o novo código, né, que entra em vigor agora no dia 15 de abril, o novo código do consumidor do estado de Pernambuco, ele fala da consumação mínima, né? Ele proíbe, de fato, a consumação mínima. Ele fala de forma geral, né? Ele não tem um setor específico, vamos dizer assim, para o ambulante, o sujeito de praia, que a gente sabe que é uma situação diferenciada, né? De um restaurante, por exemplo, fino, de onde você senta e vai ser obrigado a comer a consumir algo. Então, assim, o código ele fala apenas de forma geral em relação à consumação, né? Ele, de fato, ele proíbe, né? E também proíbe a consumação mínima, né? Que se estabeleça a consumação mínima. Então, ele também proíbe que se estabeleça a exigência de um consumo de um produto. Por exemplo, cheguei no restaurante, peço uma mesa e diz, ó, para você sentar, você tem que comer a promoção X, né, no mínimo. Então, ele também fala isso. Mas, de fato, a gente sabe que é uma situação que aparentemente pode aparecer de forma injusta, né, mas a lei ela não diferenciou, né, a situação do ambulante. De fato, vai continuar sendo proibido mesmo a cobrança, né?
Vai continuar dando problema, porque, veja só, a situação do comerciante que está lá trabalhando, ele já paga por aquele espaço, tem toda aquela despesa. Aí nós temos uma cultura aqui no estado do gratuito, né? As pessoas aqui querem tudo de graça, mas não olham o lado do empreendedor que está ali investindo, está gerando emprego, está gerando renda, está pagando impostos, e o cidadão ainda quer utilizar aquilo de graça?
É, exatamente, né? Infelizmente, o que pode acontecer como a própria lei do comércio, né, ela é cruel nesse ponto, é o repasse do custo para o consumidor em geral, né? Eles podem aumentar o preço, mas, assim, efetivamente a lei ela não diferenciou, né? Que a gente sabe que, pelo que você colocou aí, eu também plenamente concordo com a cobrança nessas circunstâncias, né? Acho que mas, infelizmente, a lei ela não excepcionou nenhum tipo de estabelecimento, inclusive o do ambulante de praia.
Agradecendo aqui ao doutor Danilo Hebe, especialista em Direito Civil, professor da AESO, recebendo aqui a contribuição de Michelson, do Recife, que ele diz: vocês assistiram a entrevista do general? Deveriam ter assistido a entrevista do nosso conterrâneo, Moussa Neves, no Roda Viva. Foi uma lição de civilidade de uma pessoa que não tem nada a ver com Forças Armadas. Michelson, eu assisti as duas. A do Roda Viva, de imediato, quando começou, aí pelas 10h05, mais ou menos. E aí fui vendo já, no final, as coisas estavam já se repetindo, e eu passei para ver a entrevista do general. Moussa Neves, sim. Não é a primeira vez que vai à Roda Viva, já foi outras vezes, pelo menos uma outra vez ele já esteve lá. E eu vi também, esteve agradando aquela plateia inteligente que estava lá entrevistando ele. Oi,
só para concluir esse assunto que tivemos nessa conversa agora com o doutor Danilo Weber, veja como o estado de Pernambuco é engraçado. Você pode entrar num restaurante, sentar, ocupar uma mesa sem pagar nada. Você pode ir para uma praia, utilizar a cadeirinha do comerciante lá sem pagar nada. Mas, por exemplo, já que estamos em época de pagamento do IPVA, se você quiser receber pelo correio o documento do seu carro em casa, você paga uma taxa. Tá vendo aí?
Uhum. Romualdo?
Olha, Geraldo, eu fiquei assustado. Ontem à noite eu fui dar uma palestra numa faculdade aqui em Brasília e na hora do intervalo da palestra eu estava com uma fome desgraçada. E aí eu fui na cantina e queria comer um pão de queijo, R$ 5. Olhei a carteira, tinha R$ 2 no bolso e cartão de crédito. Só que tinha uma plaquetinha lá, consumação mínima no cartão de débito, R$ 10. Eu não queria comer 2 pães de queijo. Eu não tinha R$ 5 no bolso, então fui embora sem comer. Também não ia fazer uma estripulia, uma briga lá, para não arrumar uma confusão. Mas eu acho que pelo menos essa história aí da consumação mínima realmente tem que acabar. E outra coisa é quando você vai numa festa, viu, Wagner? Algumas pessoas vão numa festa e gastam muito, bebem muito. Outras não podem beber ou não bebem. E aí tem aquele negócio, consumação mínima, 20 conto. Aí o cabra toma uma garrafa d'água e vai pagar 20 conto pela garrafa d'água. Então é preciso haver esse equilíbrio aí, Geraldo.
Eu ouvi você falando de pão de queijo e me lembrei de uma historinha que conta do mineiro, que mineiro adora pão de queijo, né? E diz que ele chega no balcão e tá uma placa lá, pão normal tanto, pão de queijo tanto, massagem no pênis, R$ 50. E aí ele, matutinho, chegou, bateu e disse, olha, quem é, as moças lá presentes, no balcão, quem é que dá massagem no pênis aqui por R$ 50? Ela disse, sou eu, querido. Ele disse, então lava a mão aí e me dê um pão de queijo.
Ô Geraldo,
oi.
Tem informação aqui de que um avião bimotor fez um pouso forçado hoje de madrugada em uma área de pasto nas proximidades de prédios residenciais do bairro Jardim Bassola, em Campinas. E 5 pessoas estavam nessa aeronave, segundo o Corpo de Bombeiros, e 2 vítimas foram levadas para hospitais com ferimentos leves. Dos 5, então, Geraldo, ninguém morreu. Só esses 2 indivíduos que foram levados para um hospital para tratar desses ferimentos leves. O avião fez um pouso forçado numa área de pasto, mas bem próximo à área residencial. Inclusive, o avião ficou a apenas 1 quilômetro de distância de um condomínio no local, Geraldo. Repetindo, pouso dessa aeronave em Campinas.
E o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, Geraldo, vai ter de fazer uma licitação para comprar sal grosso para o Ministério. Ontem, a empresa R.R. Donnelley informou que está se retirando do mercado de gráfica no Brasil. E essa empresa, R.R. Donnelley, Geraldo, é a responsável pela impressão das provas do Enem. Lá em 2009, ainda na gestão 2009 do presidente Lula, ele foi feita a licitação, a empresa ganhou. Em 2016 foi feito um termo aditivo e aí a empresa conseguiu prorrogar a vigência daquele contrato até 2020. Agora, em 2019, a empresa informa as atuais condições de mercado na indústria gráfica no Brasil e no exterior estão muito difíceis e nós estamos nos retirando do mercado. O problema é o seguinte, é que as provas do Enem vão ser realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. As inscrições vão ser agora, de 6 a 17 de maio. O problema maior é o prazo da licitação. O governo dificilmente teria como fazer uma nova licitação, porque isso aí leva pelo menos 6 meses. Então não tem como fazer isso. Ou o governo pede uma autorização à justiça e dispensa de licitação, ou então recorre à Casa da Moeda, aquela mesma que imprime os reais e o passaporte para imprimir as provas. Na prática, Geraldo, tem que jogar pelo menos um balde, um caminhão-pipa de água benta na porta do Ministério da Educação.
Chega a ser engraçado, né? Que a prova não saia porque não tem uma gráfica para passar o papel. Mas diga você, Jandir.
Mas é verdade, é muita falta de sorte desse ministro ou incompetência sem tamanho, né? Eu queria falar sobre as pressões que já começam a acontecer na CCJ, nem chegou ainda na votação da comissão especial. Parece que alguns partidos, algumas personalidades, alguns deputados estão querendo já fazer alterações de mérito nessa primeira fase. Não sei se você está acompanhando, Romualdo. E todo mundo sabe que não pode, né? Lá você discute se é admissível ou se não é admissível. Daí você tira o tamanho que vai ser a pressão contra a reforma.
Outro assunto importante, Geraldo.
Oi, deixa o Romualdo seguir. Oi, Romualdo. Pois não.
rapidinho. A questão do mérito, realmente, ontem o ministro, aliás, o relator Wagner Gomes, ele disse aqui mesmo na Rádio Jornal que não vai permitir alteração de mérito agora na CCJ, o deputado delegado Marcelo Freitas. Agora, a questão é a seguinte, mérito vai ter tempo demais, vai ter 10 sessões lá na comissão especial, deixa isso para a comissão especial. E até aqui, as propostas de alteração de mérito, portanto, de conteúdo da reforma, são aqueles pontos que nós já tratamos aqui, que eu considero que são o bode na sala que o governo colocou. Coloca o bode na sala, depois tira o bode da sala e a reforma vai passar tranquilamente, pelo menos na comissão especial. Um ponto, a questão relacionada à aposentadoria no meio rural, Wagner. E a outra é o BPC, o benefício da prestação continuada.
Deixa eu passar aqui essas manchetes e vocês podem escolher alguma coisa para discutir ou discutir também o que o nosso Wagner tem lá para dizer. A torre de energia é atacada com explosivos no limite entre Maracanaú e Pacatuba. Isso foi em Fortaleza, onde talvez os caras...
Está recomeçando a guerra.
Estejam voltando à guerra, né? Bolsonaro decidirá sobre fim do horário de verão na semana que vem. O que se diz é que o horário de verão já virou peito em homem. Praticamente não tem função, não está economizando energia e Bolsonaro pode aproveitar e dizer não tem mais. Hamas critica a visita de Bolsonaro a Jerusalém e pede reação de países árabes. Isso pode até parecer uma brincadeira, mas é uma coisa preocupante, né?
Começar a mandar a bomba para cá.
Exatamente. O próprio Mário Roberto Melo chamou a atenção disso, porque esse pessoal não presta não, viu?
Brinquei em serviço.
Uhum. Interessante, Geraldo, que Bolsonaro conseguiu desagradar os dois lados. Os dois lados ficaram insatisfeitos com ele, mais o lado do Hamas, evidentemente.
Eu tenho impressão, Romualdo, que primeiro, a gente já sabia que ele ia desagradar os palestinos. Isso era uma coisa já anunciada há muito tempo. E eu acho que o outro lado, que eu tenho a impressão que é até um certo exagero quando se fala da questão de desagradar o outro lado, porque os árabes em geral, o Egito, etc. tal, eles são aliados de Israel. Quem não tem quase ninguém ali a favor na redondeza é a Palestina. Eu não sei, eu acho que... Quem nos dará, certamente, até podemos deixar para amanhã ter uma conversa mais demorada com ele, é o nosso Mário Roberto, que tem tudo isso de cor e salteado e pode nos trazer também algumas informações para adicionar o que nós já sabemos por aqui. Mas diga você, está com medo das bombas? Romualdo?
Oi, Geraldo.
E essa coisa do Hamas mandar recado para a gente?
Não, eu estou preocupado com o Hamas, eu não estou nem um pouco preocupado, porque quando o Lula foi lá na Palestina, o Hamas não ficou incensando o governo brasileiro, não, apenas tratou o governo brasileiro como deveria tratar. Então, agora que o presidente da República não dá atenção para o povo palestino, que eu acho que é um erro, mas quando o governo não dá essa atenção, o Hamas fica fazendo essa ameaça. A minha preocupação maior, Geraldo, é com os negócios. Aí sim, um grupo de representantes de países do Oriente Médio pediu uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Aí sim, um grupo de 40 países vai conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Quando tão logo ele chega aqui, aí o Itamaraty vai marcar essa audiência, aí os embaixadores vão conversar com o presidente e tudo mais. Isso me preocupa. Me preocupa perder negócios. Essa história do Hamas aí, deixa Israel cuidar do Hamas e a ONU, que já está empenhadíssima em resolver aquele problema ali no Oriente Médio. Eu acho que o Brasil não tem que se meter, nem também acho que o presidente Jair Bolsonaro tem de provocar ou cutucar a onça com a vara curta. Não, não tem necessidade de se meter naquela briga. O Brasil só tem a perder se meter naquela briga.
Atenção, ô Geraldo. Você em Brasília está notando o desagrado do lado não palestino contra o Bolsonaro, confirma?
Sem dúvida, sem dúvida.
Pois não. Oi,
ô Geraldo, oi. Essa postura de Bolsonaro é semelhante a um dono de uma padaria de um bairro de uma cidade pequena. Ou seja, ele está ali na padaria, vendendo os pães dele para todo mundo ali no bairro, ali na rua dele. E naquela rua tem dois vizinhos que arrumam uma confusão entre si. Os dois brigam. Aí o dono da padaria vai tomar parte de um dos vizinhos. Fica do lado dos vizinhos. Ele, no mínimo, vai perder o outro cliente, né? Quando, na verdade, se ele fosse, digamos, diplomático, ele ficaria numa posição de neutralidade e continuaria vendendo seus pães para os dois. O que pode acontecer é o Brasil perder o mercado árabe, que compra carne ao nosso país, carne bovina e carne de frango. O Brasil segue um protocolo exigido pelos países árabes para o abatimento e também um corte dessa proteína e também o envio, tudo rigorosamente fiscalizado de perto pelos árabes, e o Brasil tem esse mercado. O que pode acontecer é o Brasil perder esse mercado e não ter nenhuma contrapartida de Israel, porque o Brasil ofereceu uma coisa a Israel, no caso, a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, e não vai cumprir.
Eu quero fazer uma correção, é que a Liga Árabe, Geraldo, tem 21 países, aliás, 23 países, desculpe, e não 40, 23, a Israel não pediu audiência, portanto serão 22 países que fazem negócios com o Brasil. A exceção, só para ter uma ideia dos negócios com relação à importação e à exportação, Geraldo, o Brasil exportou para a Liga Árabe algo em torno de, no ano passado, 11 bilhões de reais, 11 bilhões de reais, e para Israel 300 milhões de reais. Não dá para dispensar nem os 300 milhões de Israel, nem os 11 bilhões da Liga Árabe. Agora, é preciso saber fazer negócios.
Agora, você confirma também que o tratamento que o PT deu à Palestina, enquanto esteve no governo, foi um tratamento absolutamente diferenciado, agradando às vezes mais até do que coisas do Brasil, não é isso?
Ah, sem dúvida, Geraldo, sem dúvida. E eu me lembro que eu já fui convidado pela antiga OLP, Organização para a Libertação da Palestina, eu estive na Palestina, estive com Yasser Arafat, e quando o presidente Lula foi à Palestina no início do mandato dele, lá em 2005, houve até um convite para jornalistas irem, e realmente o que a gente sentiu aqui na reunião preparatória da ida de Lula à Palestina foi um negócio bem, bem mais festivo. Não tenho dúvida que o governo do PT deu prioridades, ou pelo menos tinha uma atenção especial para a Liga Árabe e menos para Israel. E agora Bolsonaro está fazendo o caminho inverso. É preciso ter atenção especial para os dois e a questão da Palestina que seja resolvida pela ONU e não pelo governo brasileiro.
Pois é, Geraldo, nem Lula nem Bolsonaro, nem é o céu, nem é o mar. No caso, o presidente brasileiro devia manter uma postura de neutralidade em relação a esse conflito. Comprar a briga dos outros?
Oi, Jamildo.
Olha, o Romualdo me fez lembrar, uma vez eu fui sondado para essa viagem, aí eu disse, meu Deus, Deus me livre, nunca mais eu entro nos Estados Unidos. Mas olha, pelo pouco que eu leio, não sou especialista, né, e usando bom senso, eu acho que o melhor conselheiro é o bom senso. Essa disputa tem que ser, como disse, bem disse Romualdo, tem que ser decidida pela ONU. Eu acho que o Brasil não tinha que se meter nessa história, não devia tomar partido, talvez discutir melhor no Congresso. Se os dois países não se entendem, imagina, vem a gente, vai causar mais confusão. Então, adotar cautela, porque, em parte, você assular essa clivagem aí entre esquerda e direita, porque, na prática, é isso que o Bolsonaro está fazendo. Os palestinos são a esquerda e Israel lá é a direita. Assular isso é, mais uma vez, jogar para a plateia com, talvez, resultado duvidoso. Agora, eu discordo de Wagner quando ele fala que é inócua a visita, porque a gente tem que dar um tempo para ver os resultados, se realmente eles virão ou não. Mas, bola para frente, segue o jogo.
Ô, Geraldo, um assunto que eu queria tratar também, agora, rapidinho, eu sei que tem um tempo que já está estourado, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, deve aceitar o pedido da OAB para adiar o julgamento sobre condenação em segunda instância. Esse julgamento que está marcado para o próximo dia 10, ou seja, semana que vem. Agora, há relatos internos de que o ambiente do tribunal é favorável à execução da pena após decisão de segundo grau. Um entendimento que manteria presos aí ilustres, como por exemplo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, não se sabe se de fato a justificativa da OAB para esse adiamento, o pedido de adiamento é factível, porque a OAB, a Ordem, alega que a nova diretoria não teve tempo para se debruçar sobre o processo. Nova diretoria tomou posse recentemente, em fevereiro, e não teria tido tempo de se debruçar sobre o processo. Por isso, teria pedido esse adiamento. Ou se o motivo do adiamento é porque, como disse no início da explicação aqui a respeito desse assunto, há informações de que a tendência da corte hoje é manter a prisão em segunda instância.
Barroso prevê, é a manchete que eu estou lendo aqui agora, Barroso, ministro Supremo, prevê crise se Supremo revisar prisão após segundo grau. Quer dizer, o Barroso quer a manutenção da prisão do segundo grau e a gente sabe que tem uma maioria. Ninguém sabe se... Quem vencer, vence por um voto, como tem sido assim no Supremo.
É, se realmente, isso faz todo sentido, ia causar uma guerra, até considerando que o projeto lá que tem na mão do Congresso de Moro passa por essa discussão. Isso, né? E algumas pessoas dizem, olha, está querendo correr para poder se antecipar uma eventual decisão do STF. Então, isso aí é nitroglicerina pura.
Uhum. Vamos, Aldo, encerra aí, já que você está na capital federal.
Peraí, Geraldo, só uma coisinha, rapidinho. Acho que interessa muito a você. Reinaldo Belo, segundo o produtor cultural Marcos Santana, está fazendo hoje 73 anos.
É, para aniversário de macho, tu sabe, isso me interessa. Oi, Romualdo.
Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje em Israel que o relacionamento com o povo de Israel veio para ficar. Passando a limpo. Até amanhã, Geraldo.
Ok, Romualdo.
Passando a limpo.